No dia 24 de abril de 1915, o jornal Le Figaro, de Paris, publicou a seguinte notícia.
Anteontem, em 22 de abril, ao norte de Ypres, os alemães lançaram contra as nossas linhas uma grande quantidade de bombas asfixiantes.
Era um triste acontecimento. Pela primeira vez na história, um gás venenoso, no caso o cloro, era usado numa batalha. As vítimas, soldados de uma divisão argelina do exército francês.
A presença desses militares árabes mostrava a dimensão mundial do conflito, iniciado em 1914. Potências como a França e o Reino Unido utilizaram amplamente os soldados recrutados em suas colônias da África e da Ásia durante a Primeira Guerra Mundial.
Quanto ao gás, os alemães foram os pioneiros no seu uso, refletindo sua primazia na indústria química. Mas logo depois, as outras potências começaram também a utilizá-lo.
Era um tipo de arma que provocava todo tipo de tragédia humana, na opinião do professor Virgílio Caixeta Reis, doutor em História das Relações Internacionais pela Universidade de Brasília.
Quando não matavam, cegavam, traziam problemas permanentes para os pulmões.
Ele aponta entre as novidades tecnológicas aplicadas na Primeira Guerra Mundial a utilização da aviação e dos tanques.
O uso do balão para vigilância, espionagem, envio de informações já tinha sido experimentado antes, mas realmente com a aviação há uma outra proporção, a ascensão irresistível, né, da aviação na guerra. O uso do tanque pelos ingleses, que atrapalha bastante os alemães. Então, a Primeira Guerra tem um salto em termos de tecnologia.
O uso em grande escala da metralhadora praticamente pôs fim às cargas de cavalaria e diminuiu a eficácia dos ataques em massa. O morteiro tornou-se essencial na artilharia, por ser uma arma de tiro curvo, boa para ser usada contra os soldados entrincheirados.
Aliás, a trincheira foi a grande estrela do conflito, desafiando inclusive as novas tecnologias, segundo o professor Arraes.
Toda essa tecnologia, com exceção em alguns momentos desses tanques incipientes, ela é incapaz de superar as trincheiras. É uma técnica relativamente simples de combate, mas bastante eficiente. Então, a eficiência das trincheiras para barrar o avanço de tropas vai contribuir para a carnificina, né? E vai ser vista durante o conflito.
Carnificina é exatamente a palavra mais correta para definir as batalhas ocorridas quando a Primeira Guerra Mundial se converteu num conflito em que milhões de homens ficaram enterrados vivos nas trincheiras.
De fato, após os alemães lançarem uma ofensiva que os levou a 50 quilômetros de Paris, foram forçados a retroceder na Batalha do Marne e se entrincheiraram.
No final de 1914, uma ofensiva aliada dos ingleses, franceses e belgas estabilizou o conflito, que passou a ser uma interminável guerra de trincheiras em 1915 e 1916.
Um milhão de homens de ambos os lados morreram ou foram feridos nos combates em torno de Verdun. E na ofensiva aliada do Somme, as baixas de ambos os lados foram ainda maiores.
O resultado foi completamente pífio, já que os aliados só avançaram 10 quilômetros. Aliás, foi nessa ocasião que os britânicos usaram pela primeira vez tanques primitivos.
Na frente oriental, russos lutaram contra austro-húngaros e alemães, mas com a vitória dos bolcheviques em 1917, a Rússia se retirou do conflito.
O momento decisivo foi a entrada dos Estados Unidos na guerra, no dia 6 de abril de 1917, após o afundamento de vários de seus navios mercantes por submarinos alemães.
Aliás, a guerra naval se caracterizou pelo uso da esquadra britânica no bloqueio dos portos inimigos, enquanto a Alemanha respondia com a sua frota de submarinos.
Com o reforço das tropas norte-americanas, britânicos e franceses detiveram uma ofensiva alemã no início de 1918 e tornaram a situação insustentável para a Áustria, a Alemanha e seus aliados. A guerra chegava ao fim em 11 de novembro desse mesmo ano.
O que mudou na Europa e no mundo após a Primeira Guerra Mundial? Quais foram os quatro impérios que desapareceram? É isso que você vai saber no último episódio da reportagem A Guerra que Mudou o Mundo, que a Rádio Senado leva ao ar amanhã, neste mesmo horário.
Esta é uma produção da Rádio Senado. Reportagem Ivan Godoy e Pedro Henrique Costa. Edição Paula Groba. Apresentação Raquel Teixeira e Ivan Godoy. Programação musical Alcebiades Muniz e Felipe Cafino. Trabalhos técnicos Wellington Araújo.